Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 1 a 13. Eu gosto muito dessas séries que nós fizemos esses anos todos com personagens bíblicos. Acho tão importante para nós conhecermos os personagens da Bíblia e estudarmos desde o começo. 1 Samuel 16, de 1 a 13, se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia e diga comigo: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei. Amém. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé, os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra ao nosso coração. Alimenta-nos, Senhor, fortalece-nos. Queremos viver, Senhor, as experiências espirituais e as curas e os milagres e as promessas e a comunhão com o Senhor que o Senhor tem para nós hoje. Prepara essa mesa diante de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sentar nessa mesa e comer dessa tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje: Deus escolheu você. Diga aí: Deus me escolheu, Deus me escolheu. Todos nós gostamos de ver o final da corrida das pessoas, sabe? Quando elas chegam num momento da vida delas, que as coisas estão dando certo, que as portas se abriram, o sucesso chegou, e a gente fala: uau, olha esse jogador incrível, olha esse cantor maravilhoso, olha esse líder que uma se levantou. Mas poucas vezes a gente volta, e eu gosto muito, eu não sei você, eu gosto muito de voltar lá no início na vida das pessoas, e às vezes você vai ficando chocado. Muitos podcasts que eu fiz, por exemplo, me chocaram com isso. Um deles, quando eu fiz o podcast com o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele contando que até os 12 anos ele nunca tinha ido a um cinema, nunca tinha conhecido uma capital, de uma cidade grande, e a gente imagina, né, que ele já nasceu dentro de uma faculdade estudando, e a gente não imagina de onde vem toda essa história. Ele queria ser advogado. Eu amo esses inícios, o início das coisas, como que as coisas surgem, porque às vezes nós temos essa visão romântica, que tudo foi muito fácil para as pessoas, que tudo deu muito certo para elas sempre, e que elas não tiveram um processo para passar na vida, e na verdade, maioria de nós, vamos chegar às promessas de Deus na nossa vida, mas vamos ter que passar pelo processo. A verdade é essa. Davi foi o maior rei de Israel, só para a gente pensar um pouquinho, ele foi um dos reis mais importantes, ele foi um rei que unificou, que estabeleceu a nação, ele foi um rei que conseguiu realmente dar notoriedade, autoridade para a nação de Israel. E esse rei não começa como rei. Não é de linhagem real, não é de família real, ele não tem nenhuma parentesco com Saul, ele nem é conhecido por Samuel, não há nenhum vínculo entre eles, entre famílias. Na verdade, ele é um pastor de ovelhas de uma cidade minúscula que chama Belém, e essa cidade minúscula, que nunca foi uma grande metrópole, nunca foi uma capital, uma cidade de pessoas muito humildes, de poucas famílias, e é lá que Davi está cuidando das ovelhas. Esse é o nosso Davi. O nome Davi é muito importante para nós, porque Davi, ele significa amado. E muitas pessoas vão entender que Davi é amado, o nome dele é amado, porque ele foi amado por Deus, porque ele foi o maior rei de Israel, o rei mais amado de Israel. Até hoje você encontra menções em Jerusalém a respeito de Davi. Isso é muito interessante. Eu tenho uma outra teoria por que ele chama amado, e eu já vou explicar para vocês. Mas o que aconteceu agora nesse dia é que Samuel vinha vivendo um luto. Um luto. Você já viveu um luto na sua vida? Aquela tristeza? Já passou o tempo, já quebrou o vínculo, já não tem mais como você estabelecer aquela conexão de novo, e você fica vivendo, esperando que alguma coisa vai voltar, e você não se mexe, você não anda. Era isso que Samuel estava fazendo. Saul tinha perdido a glória do Senhor, Deus já tinha tirado a unção sobre ele, e Samuel ainda está esperando, está lá vivendo o luto dele, deixando as coisas acontecerem no reino, sem nenhuma posição. E Deus se manifesta então a Samuel e diz: até quando você vai ficar aí nesse luto? Até quando você vai ficar nesse choro? Até quando você vai ficar aí nesse murmúrio? Levanta e unge um rei para Israel, porque aquele não é mais, eu já rejeitei. E Samuel diz assim: como é que eu vou fazer isso? Saul é vivo. Se eu ungir um rei, imagina, eu vou lá e unjo um rei, o Saul vai ficar sabendo, vai mandar me matar. Antes de eu chegar lá na casa do Jessé, vou ser morto. E Deus fala: não, você vai lá, fala que vai fazer um sacrifício e vai lá fazer o que eu mandei você fazer. Só que é interessante que Samuel era um profeta e ele não tinha todos os detalhes. Nós achamos que todas as vezes que Deus vai fazer algo na nossa vida, ele vai nos dar todos os detalhes. Ele não disse, ele disse: vai lá, pega na casa do Jessé e lá quando você estiver lá, eu vou mostrar qual filho que eu vou declarar que vai ser rei. Então Samuel chega naquele lugar, e você imagina ele chegando numa cidade pequena, de pastores, de pessoas humildes. Ele era o último juiz de Israel, e aquele que o ungiu como rei, Saul, e ele chega com uma grande autoridade, e o povo está morrendo de medo. O texto diz que eles estavam morrendo de medo, e eles olharam para Samuel e falaram assim: Samuel, você vem em paz? E Samuel: vem em paz. Ah, todo mundo ficou desconfiado, veio em paz, mas o que ele está fazendo aqui no meio de nós, pastorzinho? Por que ele quer sacrificar aqui? Todo mundo está olhando, manda chamar Jessé, traz os filhos dele. Jessé, o que Jessé aprontou, hein, gente? O que será que aconteceu? Chama Jessé, vamos fazer um sacrifício. E aí, aqui nesse momento da história, os comentaristas se dividem. Todos os outros e o pastor Klaus Piragini. A verdade é essa. Todos, eu já procurei alguém que defendesse a minha tese e ninguém defende, mas eu vou pregar minha tese e você vai entender por que eu vou pregar isso. A maioria diz então que quando Jessé chamou os seus filhos, Davi foi excluído e foi rejeitado pelo pai. O pai esqueceu ele no campo, deixou ele no campo. Isso é interessante. E alguns até se baseiam nisso para dizer que Davi teria sido fruto de um pecado. um filho feito no pecado. E aonde que as pessoas tiram esse texto, essa ideia? Eu não concordo com isso, mas estou ensinando você. Eles tiram daí do Salmo 51, onde Davi fala: em pecado fui concebido. Então as pessoas entendem, é por isso que Jessé, porque ele foi em pecado concebido. Bom, isso na versão atualizada da Bíblia. Na versão NVI já vai dizer o seguinte: nasci no pecado. Vou ler para você nas duas versões, para você ver a diferença, que interessante. Na revista atualizada diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Na versão NVI diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Percebe? E os comentaristas ficam nessas dúvidas. Não, ele não nasceu em pecado. Na verdade, ele sabia que era pecador, como todo homem é pecador. De qualquer forma, a maioria entende que de algum motivo o pai rejeitou. Eu, só euzinho, não acredito nisso. E eu vou provar para você por que não. Em primeiro lugar, o nome dele é? Diga aí. Davi. E a Davi significa o quê? Amado. Qual é o pai que vai colocar um filho de nome de amado e vai rejeitar ele? Não faz sentido, né? Eu vou colocar o nome do meu filho amado e não vou gostar dele? Ele é amado. A segunda coisa é que ele é o caçula. Eu sou caçula. Para você entender o que é ser um caçula, você tem que ser um caçula. Eu acho que a maioria dos comentaristas não são caçula. Por isso que eles não têm a visão ampliada de um caçula. O caçula é o quê, gente? O caçula é o mimado. O caçula é o escondido. O caçula é quando sai briga na rua, está com os irmãos e fala: fica aí, se esconde aí, deixa que a gente resolve. Não é assim? Tem caçulas aqui? Deixa eu ver. Aí, ó, os caçulas estão todos sorrindo. Caçula é aquele quando está tendo reunião de família e está tudo brigando lá dentro de casa, tio com irmão, com não sei o quê. A mãe chega para você e fala: não vai não, filho, fica aí, essa reunião não é. Mas ela leva o mais velho. É verdade ou não é? Ela leva o mais velho e fala: não vai não, nele. Mas quando tem bolo, tem festa, coisa boa, comida, vamos comigo, a mamãe quer que você vá junto, porque ele sabe que vai ser bom. Na minha cabeça, a Bíblia está dando algumas pistas para nós, e eu não acredito em rejeição, mas tudo bem. Eu já preguei, inclusive, eu percebi que alguns anos atrás eu preguei, e ultimamente orando sobre esse texto, e o Espírito Santo me tocou e disse assim: por que você acha que Davi era rejeitado? E porque ele foi esquecido? Quantas vezes você já foi escondido? Você já foi escondido? Os caçulas são escondidos, né? Vem aquele tio meio intransigente, bravo na família. Mamãe fala: vai jogar bola com seus amigos, que hoje teu tio vai vir aqui. É assim ou não é? Pelo menos comigo é. Agora, o que que acontece aqui? Em primeiro lugar, eu vejo que ele era caçula, o nome dele era amado. A Jessé diz: ele estava cuidando do campo, ele estava cuidando dos pastos, estava fazendo um trabalho importante para o pai. Eu acho que ele também não foi enviado à guerra, e os irmãos foram enviados, ele não foi enviado. Me lembra muito a história de José isso. Me lembra muito a história de José. Bom, independente se você acha que ele era rejeitado, se você acha que era rejeitado, ligue 0800, 400, e se você acha que ele era amado, não faz diferença. Chegou o dia e a hora que Deus escolheu Davi, e era tempo dele sair do ninho. Era tempo dele sair dos braços do pai. Independente se a família estava rejeitando, independente se a família estava escondendo, não importa, porque nós vivemos um misto desses sentimentos. Mesmo nós caçulas, às vezes nos sentimos rejeitados. Não, dessa aqui você não vai, essa aqui você não participa. Isso não é para você, você é muito pequeno. Mas o meu irmão vai, você não pode. Independente disso, não importa qual dos dois hemisférios nós estejamos, Deus está olhando para esse texto e dizendo assim: eu escolhi Davi. E essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Deus escolheu você. Nós vivemos nesse mundo onde é rejeição e ser escondido e ser guardado, é uma mistura. Isso vai criando o nosso ninho, a nossa casa, o nosso bem-estar. Nosso ninho é baseado nisso. O ninho que eu estou falando é aquele crescimento, onde você foi criado. Sua mamãe falava, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode ir, você não pode ir. E aquilo foi tecendo, já viu o ninho? Ele é todo trançado, né? Aquilo foi tecendo lugar de conforto para você. Ó, isso não é bom para você, isso é bom para você, isso aqui você está correndo risco. Ah não, isso aqui, ó, acho que você não devia se envolver nisso, você não é capaz para isso. E uma série de coisas que vão dizendo para nós, vão criando esse ambiente de conforto e segurança para nós. Mas tem um momento que Deus vai chacoalhar esse ninho. Tem um momento que Deus vai chacoalhar esse lugar de conforto e vai dizer para você, eu não chamei você só para estar debaixo da casa do seu pai, eu não chamei você só para ser um pastor de ovelhas, eu não escolhi você apenas para ficar com Jessé, você não é só da sua mamãe, você não é só do seu papai, você é meu e eu tenho um propósito na sua vida e eu vou balançar aquela estrutura que você criou para você, esse pensamento que esse lugar de conforto e segurança é tudo que você vai viver na vida. Não, vai ter batalha, vai ter guerra, vai ter luta, mas eu ungi você rei, eu escolhi você para reinar. Às vezes os nossos pais, nós temos essa dificuldade. Às vezes Deus faz um chamado para nós. Eu vivi isso quando filho e vivi isso como pai em duas dimensões. Quando Deus me chamou para ser pastor, minha mãe disse para você, filho, você não vai dar bem nisso. Você não vai se dar bem nisso. Eu falei, por quê? Porque você tem um temperamento muito difícil, você nasceu para ser empresário. Minha mãe falou, eu entendi minha mãe, ela não falou por mal, minha mãe estava me pegando embaixo do braço dela, falou assim, filha, eu não quero que você sofra, esses crentes da igreja são tão difíceis. Quem falou, fala a Deus, Deus abençoe, obrigado, só você me ajudou agora. Ela está protegendo, você ia ter sucesso, mas chega um momento que Deus fala, eu tenho um propósito na tua vida, você tem que sair disso. Você não pode viver na barra da saia da tua mãe para sempre, na barra da saia do teu pai. Ou aí vem um outro lado, que vem algumas pessoas da sua família. Calma que eu vou virar o jogo para nós também, que somos pais. Mas vem pessoas para a nossa família e chegam assim para dizer, não, você não dá para isso. Com rejeição mesmo, não para esconder. Minha mãe queria me proteger, ela queria que eu tivesse sustento, condição financeira melhor, que eu fosse o único empresário da nossa família, que eu fosse o único bem sucedido. Eu me lembro do meu tio, que era um tio muito rico que nós tínhamos na nossa família, que já faleceu, e ele dizia, o Klaus vai ser o cara mais rico da nossa casa, garoto, pequeno. E quando esse mesmo tio ficou sabendo que eu tinha que ser pastor, ele ficou muito bravo, falou, não, você não tem que ser pastor. Você quer ser o quê na sua vida? É interessante, por outro lado, tinha alguns da minha família que falavam assim, esse menino não vai dar nada na vida, esse menino só brinca na rua, não é assim que a gente vai construindo o nosso ninho? Ih, você vai se meter nisso, mas dá certo, filha, você não foi na rua, meu Deus, você quer comprar sua casa? Não, mas ninguém tem casa, para que você quer casa? É assim que a gente vai vivendo na nossa vida. E é que começamos a acreditar que isso é tudo que Deus tem para nós. Baseado nessas opiniões e nesses pensamentos, nós vamos construindo a nossa vida. E é isso que eu estou chamando de ninho. É a cultura, é o pensamento, é a proteção, é não correr risco. Mamãe disse que não era bom para isso. Um exemplo que eu dou, que me marcou muito a minha vida, alguns anos atrás, uma irmã da nossa igreja, ela tinha sido repudiada pelo marido, ela ficou abandonada por um tempo e voltou para a casa dos pais. E algo começou a nascer no coração dela, que ela tinha que ir estudar fora, e queria estudar inglês, e queria estudar um pouco de Bíblia, e ela queria para um lugar específico. E quando ela chegou na família dela, ela viveu esse peso da rejeição e o peso de ser escondida. A mãe dizia, filha, mas você tem que ficar aqui para cuidar dos seus pais. Mamãe não consegue viver sem você. Difícil, né? E o coraçãozinho dela partia. Por outro lado, o pai dizia assim, você não dá para isso não. Você nunca conseguiu fazer nada sozinho. Você depende da gente para tudo. A gente tem que ajudar você em tudo. Você imagina morar sozinha em outro país? Não, você vai sofrer. E ela veio me procurar. Para mim, ela estava sofrendo a crise do ninho. essa crise de ficar perdido, preso nos sentimentos e não conseguir avançar. E ela perguntou para mim, o que você acha, pastor? E eu disse para ela assim, voe. Deus está chacoalhando o seu ninho. E ela foi, morou por 3 anos lá, depois voltou para o Brasil. Mas ela teve a experiência dela. Tem coisas na nossa vida que Deus vai chacoalhar na tua vida e você não vai entender. E você, e deixa eu explicar uma coisa. Mamãe nunca foi mal. Ela queria o meu bem, ela não queria que eu sofresse. O ninho é bom, é um lugar seguro, é um lugar confortável para voltar. É saber que você sai, volta e vai para casa e está tudo certo. O ninho, ele tem espinhos para fora. Eu não vou pregar muito sobre isso, que tem uma pregação muito boa, se você quiser ouvir na internet, do pastor TJ Jake sobre o ninho. Eu não quero gastar muito tempo nisso, mas é muito forte para mim, porque o ninho tem espinhos para fora. E por dentro ele é confortável. O que significa? Que para fora quer manter de fora o que vai te machucar. E dentro você quer ficar no conforto. Às vezes a nossa vida foi tão assim, protegida para fora, ninguém vai nos atacar. E para dentro tão confortável que ninguém quer sair desse lugar. Mas chega uma hora que esse lugar é pequeno para você. Chega uma hora que esse lugar é pouco para você. Chega uma hora que esse lugar não é suficiente e Deus vai falar para você, eu tenho mais para você e eu estou trazendo uma unção nova para a tua vida. Não dá para ficar mantido ali, não dá para ficar preso ali. Deus tem coisas para você fazer, tem países para você conhecer, tem cidades para você conquistar. Eu sei que quando eu falo isso a gente fica meio perdido, mas é isso que a gente vai ver na vida de Davi. Ele vai sair, vai para os filisteus, ele vai morar lá, ele vai ter um tempo, ele vai conhecer o reino, ele vai conquistar povos. Por quê? Porque Deus tinha um chamado maior. Deus está fazendo que você fique desconfortável, colocando você numa situação que você às vezes não enxerga, porque Ele está tirando você desse momento da tua vida que tudo estava baseado no que pensavam, nas ideias, na cultura, nas filosofias da sua família. E Deus está dizendo, eu tenho mais, eu tenho um derramar maior para você, eu tenho uma experiência maior para você, eu tenho uma língua estranha maior para você, eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas eu chamei você para fazer algo maior, eu escolhi você. E eu acho isso tremendo, porque nós queremos o tempo todo ficar na barra dos pais, queremos o tempo todo ficar na barra dos nossos, agora eu vou falar como pai, aí vem minha filha, vem minhas duas filhas, elas falam, pai eu quero fazer isso, aí eu penso, puxa, mas será que vai ser bom para, eu falo, não filha, não vai mais não, vai não, vai não, mas por que que eu falo vai não? Porque eu quero protegê-lo. Mas Deus quer que ela voe. Não, você não ouviu o que eu falei. Não impeça de voar as pessoas que Deus está chamando para voar. Entenda que Deus é soberano. Que Deus sabe o que tem. E se eu tiver certo na minha ideia, Jessé falou, deixa eu me caçula aqui. Porque ele ainda é novinho. Sei lá se Jessé quer levar ele, Jessé não, Samuel quer levar ele para a guerra, se Samuel quer alguma coisa com ele, leva os outros que é grande, tem lombo para apanhar, dá para sofrer, deixa isso aqui comigo, isso aqui é meu raspa da panela. Você não pode deter o que Deus quer fazer. O homem esquece, se você pensa em rejeição, vou pregar com como você pensa, o homem esquece, Deus se lembra. Se você pensa em estar escondido como eu, o homem esconde, Deus revela, Deus levanta. Esse é o agir de Deus na nossa vida. Deus tem mais para a vida da tua família, do teu filho, da tua vida, e Ele está chamando você para romper. Quantos de nós, queridos, estamos presos aos pensamentos, às ideias que nos disseram que nós não poderíamos fazer? Coisas que diziam para nós que nós não deveríamos fazer, que nós aprendemos com o nosso meio de segurança, que eu estou chamando hoje de ninho. Ah, não dá certo, isso não funciona, isso não é para você. Eu me lembro que quando Deus me chamou, quando adolescente, me resgatou de todos os meus vícios e problemas, foi uma experiência diferente, porque eu recebi algumas experiências com Deus e unção com Deus que eu nunca tinha ouvido falar na minha família. Não estava dentro do meu ninho as experiências que Deus queria trazer para mim. Não está dentro do seu ninho a experiência que você quer viver com Deus. Está fora do ninho. E Deus está chamando você para viver essa experiência. Deus chacoalha isso na nossa vida. Deus fala, agora chegou o tempo. Sabe por que eu creio nisso? Eu creio num Deus soberano. Quantos creem num Deus soberano? Eu creio que Deus é soberano. Deus está sentado no trono e Ele escolheu você. E Ele conhece você. Ele sabe o seu passado. Ele sabe o que Ele pode ser feito na sua vida. Ele sabe o propósito. E se a gente olha para a história humana de Davi, não existe nenhum motivo para Davi ser escolhido. Ele não passa de um pastorzinho de ovelhas, numa cidade pequena chamada Belém, sem muita, não tem notoriedade nenhum, sem nenhum parentesco com algum tipo de rei daquele tempo, nada, ele não é de família real, nada. Mas se a gente olhar pela história de Deus soberano, sentado no trono, nós vamos voltar lá para Jacó, e lá em Jacó tem uma palavra que disse assim: de Judá sairá o rei, o cetro, e Deus está cumprindo a sua palavra. Se nós voltarmos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que Belém é uma cidade preparada por Deus para ser levantado ali, é onde vem Ruth, vem Boaz, toda aquela história que a gente conhece na Bíblia está lá em Belém, e o nosso Senhor e o nosso Salvador vai vir de Belém. Escute isso. E se você percebeu o que eu estou dizendo para você, tem um Deus sentado no trono, diga aí, tem um Deus sentado no trono, diga para você mesmo, você precisa crer nisso. Você vai entender que não pode ser Eliabe, não pode ser Abinadab, não pode ser Samar. Por quê? Porque é de Davi que a linhagem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores vai vir. Você crê nisso que eu vou dizer, meu irmão? Essa é a história. Deus está governando. E aí vem no meu coração algo tão importante para nós. Quem era Davi? Não era ninguém. Ele não tinha nenhuma expressão. Ele não tinha nenhum tipo de motivo para ser isso. Mas Deus achou Davi. E Deus achou Davi, Deus sabia onde Davi estava, Deus encontrou Davi, Deus sabia quem ele era. Nós vamos acreditar, querido, que não somos às vezes influentes, não somos famosos, não somos celebridade, não estamos vivendo as coisas assim, o potencial máximo que a gente acha que deveria ter, mas Deus quer chamar você para si, mesmo até que os seus pais tenham se esquecido ou tenham escondido, Deus enxerga você. Deus sabe o teu choro, Deus sabe a tua oração de ontem, Deus sabe que você orou semana passada, Deus sabe o que você está sentindo agora, Deus sabe a pressão que você está passando dentro de você hoje, Ele conhece, Ele escolheu você. E aí eu fico imaginando que o que fez Deus escolher Davi? Não foi talento de Davi, não foi habilidade de Davi, mas o texto vai falar para nós porque Davi foi escolhido. Davi foi escolhido e Deus enxergou Davi por causa do coração de Davi. E aqui foi o tapa que eu tomei de Deus. Foi a hora que eu fiquei quebrantado. Porque nós somos uma geração preocupada com talento. Nós investimos demais no nosso talento, nas nossas habilidades, no nosso conhecimento. E preparamos pouco o nosso coração. Não, você não ouviu o que eu disse. Nós pegamos os nossos filhos e colocamos eles nas melhores escolas. Graças a Deus que nós podemos fazer isso. Entenda o que eu vou dizer. Há um equilíbrio nisso que eu quero pregar hoje. Nós colocamos o maior investimento nos cursos, nos trabalhos, mas não preparamos o coração dos nossos filhos. Deus está dizendo para nós, se você quer viver o que eu tenho para você, você precisa preparar o seu coração. Não é a sua habilidade que me impressiona, não é o seu talento que impressiona, mas é o coração. E por que que Deus está falando isso? Porque Davi era um adorador, Davi era alguém que buscava a Deus com o seu coração. Ele dizia, minha alma tem sede de ti, ó Deus, como a coxa suspira pela água, assim Senhor, eu suspiro pela tua presença, eu quero a tua presença, o Senhor é o meu pastor. Estou e nada me faltará. Deus estava vendo o coração de Davi. Era o coração de Davi que estava sendo preparado para ser rei. Se você quiser viver os objetivos que Deus tem para você, pare de preparar só o seu talento, pare de preparar só o seu intelecto, a sua racionalidade, a sua razão. Prepare o seu coração para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Busque, caça Deus, encontre Deus. Deseja a presença de Deus. Ah, meu irmão, como essa palavra falou comigo, porque nós vivemos num mundo hoje, você há de convir, onde esse ninho foi criado para nós, rejeição, esconder, mas também existem outras coisas que nos assuntam, pessoas externas que nos ferem, coisas que a gente vive, competição, disputa, luta, pessoas mostrando valores para nós, que você fala, meu Deus, é desse jeito que você tem que ser, você tem que trabalhar mais, você tem que entender mais, você fala inglês, que benção que você fala inglês, agora você tem que falar espanhol, não fala espanhol, não, fala espanhol, você tem que falar inglês, eu falo espanhol, tem que falar chinês, eu não falo chinês, tem que falar chinês, esse é o mundo que a gente vive, e Deus está dizendo para você, ei, pare um pouquinho de pensar como o mundo pensa, entende que eu trabalho com aquele que me busca, eu sou Deus que disse lá, em João capítulo 4, o Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, o Pai procura adoradores, o Pai procura coração de adorador, o Pai procura aquele que quer adorar. Aleluia! Ou, e quantas vezes, né? Eu falo por mim, a gente fica preocupado com a métrica da mensagem, fica preocupado com a estrutura da palavra, até para ser mais claro para vocês, e Deus está falando, ok, faz parte, mas entenda que não é isso, entenda que é o teu coração que eu estou buscando, você precisa preparar o teu coração. E é por causa do teu coração, eu vou dizer aqui, eu vou viajar agora, que vai assinar um localizador aí, sabe aquele localizador piscando, pi, 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 que Deus vai olhar e falar assim, ei, ali tem um adorador, que vai atrair os olhos de Deus, que vai atrair as promessas do Senhor para a tua vida, que vai atrair os planos de Deus. Então, para Davi, era um dia como outro qualquer. Talvez ele tivesse pego a harpa dele, ido para as montanhas com as suas ovelhas, sentado numa pedra, deixado as ovelhas pastar, e ele pensando, bom, não sei porque meu pai não quer que eu esteja lá, mas tudo bem, eu estou aqui, ele está cantando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e o GPS dele está piscando e Deus está falando, é esse que eu escolhi, mas era um dia qualquer. Cuidando ovelhas, acordando de manhã, dando água para elas, levando elas para os pastos verdes, tudo aquilo que ele estava acostumado, mas é num dia qualquer, é numa hora que a gente não espera, é num dia como esse, domingo de manhã, a gente vem para a igreja como qualquer outro domingo, que Deus resolve derramar uma unção sobre a nossa vida, que vai mudar a nossa história, que vai mudar o nosso futuro, que vai mudar destino para nós. Aleluia! Não precisa ser num dia especial. Não tem hora marcada, você veio normal, você chegou aqui, entrou no seu carro, como você faz todo domingo, mas desse lugar Deus começou a pegar você, e eu creio que Ele é poderoso para fazer isso, e Ele disse, eu te vi ontem à noite, eu te vi semana passada, eu vi quando você estava chorando e cantando e louvando, e falando assim, olha, eu choro hoje na tua presença, mas eu sei que amanhã de manhã eu vou acordar, e o Senhor vai trazer alegria pela manhã na minha vida, e Deus falou, eu te vi. E num dia como esse qualquer, que você fala é um dia normal, Ele derrama uma unção, Ele derrama um poder sobre você, e a tua história começa a mudar, a tua vida, e o mais incrível, eu não quero antecipar minha mensagem, eu fico tão empolgado com esse texto que eu prego muito rápido, entende isso? Mas eu fico empolgado com isso, porque o mais incrível é que ele vai receber uma unção de rei, um chifre cheio de óleo derramado sobre a cabeça. O chifre significa o quê? Autoridade. Davi vai receber três unções na vida dele, três vezes vai ser derramado óleo sobre ele. A primeira é essa, três vezes. Você acha que só a primeira que você recebeu já é bastante? Deus tem mais três para você, mais duas para você. Ele vai lá e coloca o óleo. O chifre significa autoridade. E você imagina que então Davi vai sair daquele lugar e vai dizer assim: escute aqui, Saul, saia daí, libere essa cama. Ou, esse palácio é meu agora. É isso que vai acontecer com ele? Não, meu irmão, não. Não, e por que que não é isso que vai acontecer com ele? Porque a unção de Deus precede a posição. Escute o que eu estou falando. Primeiro vem a unção, depois a posição. Nós queremos a posição para depois ter a unção. E Deus está dizendo, primeiro eu vou te dar unção, eu vou treinar você, eu vou capacitar você, eu vou pôr você na batalha, eu vou fazer você passar por provas para depois te dar a posição. Você já é, mas ainda não é. E nós vivemos num mundo que nós queremos ao contrário. Nós queremos que as pessoas nos reconheçam, que as pessoas nos valorizem, que as pessoas falem: uau, como você é incrível, como você é a pessoa. E Deus está dizendo para você: eu derramei uma unção. Vamos falar o que é unção. Unção é uma capacidade. É um momento que você vai dizer, a partir, você lê o texto e você vai ver, a partir daquele dia o Espírito se apoderou de Davi. A unção é isso, algo que você não consegue fazer, algo que você não consegue romper, algo que você não consegue vencer, algo que você não consegue transpor, e naquele momento vem a unção de Deus, e a partir daquele momento as coisas vão ser mais fáceis, as portas vão se abrir, as coisas que você não conseguia fazer, você consegue fazer, porque a unção de Deus vem na sua vida. E aqui está o segredo para nós. Eu preciso receber essa unção, entender que eu vou viver por essa unção antes de receber reconhecimento. Não, você não entendeu. Davi está sendo ungido, mas ele não é reconhecido. Davi é rei agora porque ele recebeu a unção de rei, igual Saul recebeu, mas ele não está no trono, e está muito longe do trono. Ainda vai se demorar muitos anos para chegar no trono. A pergunta para mim, que eu sempre me faço nesse texto, é: quando Davi se tornou rei? Lá na frente, quando o povo de Israel vai reunir e vai ungi-lo de novo como rei? Ou agora? Para mim, ele se tornou rei agora, porque ele recebeu a unção, mas não tinha posição. Primeira coisa que você e eu precisamos entender: você precisa viver a unção que Deus colocou na sua vida, e você precisa se alinhar, pôr a sua vida em alinhamento com a unção que Deus está dando para você. Não, você precisa escutar o que eu estou dizendo. Muitos de nós dizemos: oh, eu sinto de Deus que Deus derramou sobre mim um chamado, Deus derramou sobre mim uma capacitação, Deus derramou sobre mim um propósito, eu sinto que Deus está me chamando para essa situação, eu tenho que ser um empresário, eu tenho que ser um pastor, eu tenho que ser um evangelista, eu tenho que ser alguém que cuida de pessoas enfermas, eu não sei. E você sente esse queimar de Deus, essa unção de Deus. Quando eu oro, as pessoas são curadas, quando eu falo com elas, elas se abrem comigo, eu tenho uma unção de Deus para que elas sejam curadas na alma. Eu não sei, não sei o que Deus ungiu você, mas eu sei que você precisa alinhar a sua vida ao que Deus ungiu você. A sua vida tem que estar alinhada a isso. É a partir desse momento que o processo vai começar até você chegar ao trono, como Davi chegou. Deus muitas vezes fala com o nosso coração: eu já ungi você. E você fala: mas as pessoas não reconhecem, mas as pessoas não me valorizam, mas as pessoas não me dão poder, não me dão autoridade, eu tenho uma unção da palavra. Alinhe a sua vida com aquilo que Deus ungiu você. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, lá na frente, Davi vai cuidar da casa de um homem mau, e a esposa desse homem mau, Abigail, ela está, uma mulher sábia, está cuidando da casa, e esse homem mau fala que não vai pagar Davi, e Davi fica furioso. E ele pega aquele exército e ele sai. E ele vai na direção desse homem para matá-lo. E é interessante que quando ele está no caminho, aquela mulher faz os pães, assa tudo aquela comida especial e leva para Davi, e encontra com ele no meio do caminho. E ela fala uma frase que eu acho importantíssima para quem quer entender isso, o que eu estou pregando agora. Ela diz o seguinte: olha aqui, Davi, no futuro você vai ser rei. E se você matar esse homem, o sangue dele vai estar nas suas mãos. Percebe o que ela está dizendo? Viva alinhado com o seu futuro, não com o seu presente. Porque no seu presente você está sendo justiçado, mas no futuro você vai ser rei. E aí eu imagino que no dia que ele fosse ungido pelo povo de Israel, as pessoas dizem: não, nós não podemos ungir você, porque no passado você não viveu alinhado com aquilo que Deus tinha para a sua vida. Você precisa alinhar a sua vida com o que Deus está dizendo para você. Você precisa alinhar a sua vida. Como é que a gente começa a nossa jornada? Primeira coisa, a gente entende que Deus nos escolheu. Ele localiza você. Ele sabe quem você é. A segunda coisa é que a gente precisa preparar o nosso coração. É o coração que Ele está buscando. Não é o seu talento. Não é a sua habilidade. Não é o quanto você sabe tocar, cantar, ministrar, pregar ou ler. Nada disso interessa. É o seu coração. Quando a gente prepara o nosso coração, a gente entende que a gente aciona o localizador de Deus. Porque o Pai procura isso. E Ele vai olhando para você e vai dizendo para você: eu vou chacoalhar esse ninho. Eu vou tirar você dessa área de conforto da tua vida. Eu tenho mais para você do que só o que sua família imagina. Eu tenho mais para você do que seus pais conseguiam ver sobre você. E num dia como qualquer, Ele derrama essa unção na nossa vida e a nossa vida começa a mudar. Quando a unção chega na nossa vida, quando a unção vem sobre nós, nós começamos a ter facilidades para fazer coisas que a gente não tinha, oportunidades que nos abriam. Eu me lembro, eu vejo alguns momentos na minha vida, essa unção de Deus sendo derramada sobre mim e as portas se abrindo. Porque eu me lembro que alguns anos atrás, Aquiles tinha tantas dificuldades financeiras e nós jejuávamos e nós orávamos e nós fazíamos campanhas, fazíamos projetos e as coisas não eram, não conseguíamos pagar as contas. Era muito difícil, sempre com dificuldade, com luta. Me lembro que nós chegamos no fundo do poço. No fundo do poço, Deus me deu uma música. Eu comecei a cantar aquela música e chorar. E comecei a ouvir a voz de Deus perguntando para mim: você acredita que eu posso mudar isso? Você acredita que amanhã não vai haver mais nenhuma dívida? E eu chorando, eu dizia: eu creio, mas me ajuda a crer. Eu creio, mas eu não... É muito uma luta. No final eu senti paz. E aí eu disse: eu creio. No dia seguinte, recebi uma ligação. No dia seguinte, de uma oferta entra na nossa conta que paga todas as nossas dívidas. É. E nunca mais teve dívida. Porque uma unção foi derramada. Deus estava buscando o meu coração. Enquanto eu usei minha habilidade financeira, enquanto eu usei o Bob, enquanto eu usei tudo que eu sabia de finanças, não funcionou. Mas quando eu me derramei, a bênção de Deus veio. Tem uma unção de Deus chegando na sua vida hoje. Mas Deus está procurando o seu coração. A única coisa que fez Davi ser escolhido foi o coração. E é o coração que Deus está procurando. Às vezes a gente olha para algumas pessoas, a gente fala assim: por que que essa pessoa tem essa facilidade de fazer negócios? Ou por que que essa pessoa tem facilidade em fazer recursos financeiros? Ou por que que essa pessoa tem facilidade em fazer algo na sua vida, crescimento, palavra, eu não sei. Eu acredito nisso. Não é porque essa pessoa é especial, mas é porque Deus a escolheu pelo seu coração para levar isso para frente, para fazer isso. E aí a gente tem uma tristeza no coração. E esse texto fala muito comigo sobre isso também. É porque é claro que Deus usa conexões para nos levantar. E às vezes você já deve ter escutado muita gente falando assim: se eu tivesse alguém que me ajudasse. Às vezes na internet, quando eu acabo de pregar, eu escuto algumas frases, vou ler algumas frases que eu escuto e de pessoas que vão vir durante a semana, e elas escrevem: ah, mas tudo bem, mas eu precisava de ajuda e ninguém me ajudou. A gente tem esse negócio na cabeça. Você já ouviu alguém falar isso? Não, se alguém me fizesse uma porta, me abrisse a porta, me ajudasse. Eu estou dizendo para você que algumas vezes Deus vai usar conexões. Mas escute o que eu vou dizer. Tem coisas que Deus vai fazer porque Ele é soberano, ainda que não haja nenhuma conexão. Ah, isso é forte, meu irmão. Porque você acha que não consegue chegar naquele lugar, porque você não tem nenhuma conexão para chegar lá. E Deus nesse texto está dizendo para nós que Davi não tinha nenhuma conexão, que ele não tinha nada que pudesse o fazer rei, nada que o pudesse colocar naquele lugar, nem amigo de Samuel, nem conhecido ele era, mas quando Deus disse: eu estou vendo você, eu vou derramar minha unção, sem conexão nenhuma, sem nenhuma ligação, eu vou colocar você no trono, ele levantou. Aí você fala: não, porque eu não sou amigo do chefe. Eu não tenho alguém que me abre a porta para entrar naquela empresa. Eu creio no Deus que usa conexões, mas eu creio em Deus que Ele não depende de conexões para fazer a vontade, porque o nosso Deus é soberano. Ele é soberano. Eu vou terminar assim. Deus enxerga você. Deus escolheu você. Deus vê você, mesmo quando você não tem conexão nenhuma. E Ele levanta você. Mas o que Deus está procurando é o seu coração. Entrega o teu coração. Derrama o teu coração. Seja um adorador. Tenha sede de Deus. Tenha fome de Deus. Tenha desejo pela presença de Deus. Entenda que é o Senhor quem vai sustentar, guardar, proteger a sua casa. É Deus quem faz a obra na nossa vida. Se o Senhor não nos guarda, em vão vigia o sentinelo. Olha que coisa linda. Esse é o coração que Deus está procurando em nós. E esse foi o texto que me marcou. Eu quero derramar o meu coração. Eu quero estar no meio de um povo que hoje diz: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu tenho sede do Senhor. Eu não quero viver minha vida e passar por essa vida distante da Tua presença. Quero que o Senhor derrame novos cânticos. Quero que o Senhor derrame novas experiências. Quero acender esse localizador dentro de mim, de adorador, e que ele comece a brilhar. Não importa as lutas, não importa o que as pessoas dizem, não importa as coisas que eu acho que eu não sou competente, ou que eu não sou capaz, ou as conexões que eu não tenho, eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Eu quero me derramar. É esse coração que Deus está buscando. Igreja, estamos tão ocupados, não temos tempo para Deus, irmão. Vamos ser sinceros, nós não temos tempo para Deus. Há tanta coisa para a gente fazer nesse mundo hoje, tanto entretenimento, tantas obrigações, tantas responsabilidades, tanta coisa que a gente está buscando, que a gente esquece que Deus escolheu a nós, como reis e sacerdotes, diz a palavra, como nação santa, como povo exclusivo dEle. Ele escolheu a gente. E Ele não está procurando as suas impressionantes habilidades, os seus títulos, as suas posições, as suas conexões. Ele está procurando o teu coração. Porque Ele não julga como o homem julga. É isso que o texto diz. O homem julga a aparência. Deus julga o coração. Davi vai ser escolhido pelo coração. E é dessa maneira que Deus continua escolhendo. É dessa maneira que Deus continua derramando o unção. É dessa maneira que Deus continua levantando os seus. Há uma unção sobre sua vida. Deus escolheu você. Deus te trouxe para a família dEle. Abra a sua casa. Abra o seu coração. Ponha mais Deus aí. Tenha mais tempo para Ele. Busque mais a presença dEle. Recuse menos a presença de Deus por causa das suas obrigações. Às vezes Deus quer falar conosco, a gente diz: Senhor, eu estou lavando louça, Senhor, eu estou ocupado, Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer essa ligação. Valorize a presença de Deus. Ah, como isso é forte para mim. Quantas vezes, pela quantidade de vezes que eu tenho que pregar, eu tenho que ficar preocupado com o que eu vou pregar, e Deus fala: para de preocupar com isso, preocupa com o coração. Tenha um coração de adorador, tenha um coração de entrega, mantenha o seu coração apaixonado, mantenha o seu coração apaixonado por Deus, porque Ele sabe o que você tem orado, Ele sabe o teu choro, Ele localiza você. Ele derrama a graça dEle num dia simples como qualquer outro e fala: a partir desse momento vai ser fácil. A partir desse momento vai ser fácil. Quantas vezes Deus já fez isso na minha vida? Deus pegou sobre mim e falou: agora vai ser fácil. Agora eu vou arrumar uma unção sobre você. Agora você vai ver portas se abrindo que não abriam. Aí você diz: eu já tentei. Minha mãe disse que eu não era capaz. Meu pai falou que eu tinha que ficar quietinho, que era mais seguro. E Deus falou: eles não conseguiam ver o que eu vejo sobre você. Eu vejo um novo tempo. Um rei de Israel que vai trazer um novo tempo. Esse é Davi. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu? Eu quero desafiar você. Deus está procurando o nosso coração. Deus quer o nosso coração. Entrega teu coração. Abre o teu coração para Deus. Abre espaço na tua agenda para Deus. Abre um lugar na sua casa para Deus. Como eu tenho falado isso para vocês. Curta a presença de Deus. Se alegre com a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. deixe a paz de Deus. Salmos de Davi diz: levante as mãos no santuário, levanta a mão se você sente vontade, batam palmas na presença de Deus, bata palma na presença. Salmos de Davi diz isso, na presença do Senhor, toque. Tem espaço para Deus. Essa é a jornada da nossa vida. Deus nos vê, Deus nos escolhe, Deus derrama a unção sobre nós, Deus nos tira do ninho e nos leva a cumprir o seu propósito. É isso que Deus está fazendo na sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Se Deus está falando com você hoje e você pode entregar um pouquinho mais seu coração, pode se derramar um pouquinho mais, pode se quebrantar mais na presença dEle, e você deseja isso, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, eu quero clamar por isso, eu quero que Deus derrame. Como eu disse, era um dia comum para Davi. Ele não estava fazendo nada de extraordinário, ele estava cuidando das ovelhas do pai, que é o que ele fazia sempre, não é? E às vezes é num dia comum como hoje, quando a gente não está fazendo nada de extraordinário, que uma nuvem de glória entra no lugar, que uma unção nova chega na nossa vida. Recentemente eu fui pregar num acampamento, e não é muito costume eu fazer isso, mas eu estava pregando, acabei a pregação, e o Espírito Santo tocou meu coração que tinha uma pessoa ali que tinha pensado muito em suicídio, e eu falei sobre isso, e pedi para a pessoa se mostrar para nós, que nós queríamos orar, e algumas pessoas levantaram a mão, mas ninguém que eu sentia que era a pessoa. Fiquei triste, fui para casa, falei: Deus, será que o Senhor não estava me usando? Será que eu devia ter falado isso? Duas semanas depois, ontem, eu recebo um texto no Instagram: pastora, a pessoa que estava pensando em suicídio era eu. Eu estava no acampamento e algo aconteceu ali naquele dia. Eu não sei explicar o que, mas quebrou dentro de mim, e eu saí daquele lugar diferente. E eu louvei a Deus, não porque, entenda o que eu vou dizer, não porque eu falei, mas é porque Deus localizou essa pessoa. Deus sabia o que ela tinha pensado, Deus tinha visto o choro dela, e naquele dia, naquele retiro, Deus tinha preparado para derramar uma unção sobre ela, para ela poder viver. A história dela é muito difícil, o marido abandonou e deixou ela com uma série de coisas, problemas, e é por isso que ela pensou em morrer. Pôs para fora da casa, triste, mas ela falou: mas agora eu sei que Deus tem um destino para mim. Eu não sei o que disseram para você que você não era capaz, nem sei o que disseram para você que você deveria ficar escondido, porque seria melhor para você não se machucar e não entrar em problemas. O que eu sei é que Deus vai chacoalhar essa estrutura e vai levar você para o destino que Ele tem. Você crê nisso, meu irmão? Você que está de pé agora, feche seus olhos. Quero ir mais fundo nesse apelo. Quantos de nós aqui precisamos parar um pouco de buscar, de investir só no nosso talento? E precisamos investir no nosso coração. Se você precisa investir no seu coração, como eu, levanta a tua mão, quero orar por você agora. Se você sabe do que Deus está falando, diga comigo: Senhor, eu preciso me derramar, me entregar na tua presença. Eu quero acender esse localizador que é a minha adoração, para que tudo que o Senhor planejou se cumpra na minha vida, em nome de Jesus. Amém.
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, que para o Google, que é relevante a mensagem, e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.